queria começar o papo com o que tu falou ali no Insta, meu, que tu tá mais cheio de dúvidas do que cheio de certezas. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, assim. Qual é que é? Tá tudo bem? Como é que tu tá? Assim, sabe? Vamos por aí.
Cara, é que assim, a gente lançou o disco e tal, e foi um corre muito grande, assim, eu achei, por trabalhar com edital, assim, sabe? Nunca tinha trabalhado, tinha sempre feito 100% das coisas, né? Mas daí, totalmente independente, fazia meio que assim, nos prazos que queria, né? E tudo mais, sem prestar contas para ninguém. E daí rolou essa participação no edital, que, nossa, foi muito massa, eu achei um aprendizado foda, assim. No entanto, mudou muito, muito o jeito de fazer, né? No sentido de que chegou ali no momento de lançar, né? A gente tinha meio que um prazinho que a gente queria fazer o lançamento, só que eu não tava esperando que teriam tantas etapas. No sentido de mandar as coisas para o pessoal autorizar, ou muito menos prestação de contas, não saber como é que funcionava isso. Também trabalhar com uma equipe, né? Daí teve que ser feito, né, desse jeito. A gente conseguiu, né, deu tudo certo, mas foi uma coisa muito muito desgastante, assim, sabe, também. No sentido de que a gente não foi fazendo assim no flow, né? A gente teve que ir se batendo num aprendizado ao mesmo tempo em que fazia a coisa, né? Meio que sempre é assim, né? Fazer música, mas nesse caso foi todo um outro universo. Bom, aí depois que terminou, né, que a gente lançou e tal, e daí por a gente ter parado esse momento todo para gravar e fazer nesses moldes do edital, bom, depois disso tudo a gente meio que se viu cansadão, assim, sabe? A gente se viu cansado, assim, meio que esgotado. E também a gente acabou focando tanto, né, nesse tipo de processo e também, né, entrar num lance de gravar um disco, que a gente meio que deixou de lado todo o outro rolê que a gente sempre fez, né, que é o rolê de produção, o rolê de fazer festa, o rolê de, né, produzir shows, né, o selo também a gente parou, né, o Lesma, a gente deu uma parada, porque não tinha como tocar tudo, assim. O momento que a gente tá, assim, que eu tô, como eu tô me sentindo agora, é assim, bom, foi tudo isso, daí lançamos o disco, e tá, e agora, sabe? E agora, o que que acontece, né? Porque daí a gente meio que se acostumou a fazer a coisa assim, né? Meio que também, se preocupando com o disco, com a música, e não mais com as produções e tal. E daí a gente tá aí agora, sabe? Faz o que agora, sabe? Eu fico muito batendo na tecla de, não, mas tem que fazer evento, tem que ter o seu próprio território, sabe? Tem que ter o seu nicho de mercado, assim, né? Falando de mercado, por exemplo. E ao mesmo tempo a gente tá meio que sem perna, sabe? De tanto que foi, assim, e daí ainda finalizando, prestando contas ainda e tal. E daí não tem como a gente pegar e, vamos fazer agora aqui um rolê e tal. Tá bem complicado nisso, sabe? Então meio que ficou, parece que dado o tamanho da estrutura, vamos dizer, da microempresa da banda, né? Ela chegou num impasse, né? Porque, tipo, a gente tá lidando com uma coisa, vamos dizer, maior do que a gente. Não, porque a gente consegue lidar, mas a gente tem que escolher, sabe? Entre uma coisa e outra, sabe? Não tem como viver essas duas vidas, pelo menos, esses dois caminhos, pelo menos assim, no estilo de vida que a gente tem agora, que é todo mundo tem o seu outro trampo também e tal, né? Então, assim, não são 8 horas por dia dedicadas à música, né? Ainda que, assim, o meu outro trabalho, que é de pesquisa, hoje em dia eu tô pesquisando música, então. Mas, assim, né? Não é. Entende? Tipo, parece que é mais um braço da música. Mas então, mais ou menos, é esse o cenário, assim,
Sim,
sabe?
entendi. É quase uma questão assim de talvez para participar de um edital desses e continuar fazendo o que se estava fazendo antes, que foi o que fez a banda chegar ao edital, né? Tipo, porque a Supervan foi aprovada no edital porque ela criou relevância, porque ela fazia as festas, porque ela fazia isso. É, só que tem que ter uma estrutura para tipo conseguir absorver mais toda uma demanda que edital não é fácil, né? Parece que cai um dinheiro do céu, mas na real tu tem um monte de burocracia, é legal. Mas aí eu queria te pedir uma outra coisa, assim, que eu, enfim, estive aí antes do edital. Tu não acha que de alguma forma esse edital fez com que esse disco saísse? E talvez, não sei se ele sairia, porque assim, eu lembro que eu conversei contigo e vocês estavam assim meio confusos, assim, sabe? O edital é meio que tipo, meu, agora tu tem que lançar, é um compromisso. Tu sentiu um pouco isso?
Ah, com certeza, né? Daí também tem um prazo ali, tu tem que seguir aquele cronograma. Eu acabei me forçando também, assim, não, a gente já gravou aqui algumas coisas, daí a gente tinha um cronograma ali também de gravação, não, os guri tem que chegar tais e tais dias aqui para gravar. Depois disso, teve o período de mixagem também. Ah, não, agora eu tenho que mixar. Teve um período ali que eu mixava todos os dias. Durante uns 2 meses, eu acho, porque eu meio que tive que aprender, né? A gente ia fazer uma mixagem com um estúdio, mas daí a gente viu assim, bom, tudo que a gente vai mexendo aqui, daí depois vai ser desmexido lá, então vamos fazer tudo por nós dessa vez para ver o que vai dar. E meio que foi isso, mas eu concordo, assim, ele saiu do jeito que saiu por causa do edital, assim, o edital ajudou muita coisa. A gente pôde comprar uns plugins, pôde investir num pré-amp também, né? Eu acho que saiu o disco, ele sairia porque a gente sempre teve uma. A gente sempre conseguiu materializar as coisas, assim, sabe? A gente não tem esse problema. Mas eu acho que ele saiu do jeito que ele saiu, totalmente vinculado com o edital, assim. Eu acho que também até a própria estética, né? No sentido de que, bom, a gente está fazendo algo que vai ter uma assessoria de imprensa, por exemplo, então a gente quer mostrar algo X, né, assim, sabe? É, eu acho que também nisso surgiram dúvidas, né, no sentido de que antes era um pouco mais despretensioso, né, ainda que a gente ficou martelando assim, ah, não vai mudar nada, sabe? A gente só vai ter um disco, não vai mudar nada, não vai, a gente não vai passar a ganhar um rios de dinheiro. Nem tal, a gente ficava assim, ah, nem talvez a gente vai ganhar nada, o ganho é o próprio edital, né? Mas enfim, daí ainda assim tinha aquela coisa assim, bom, agora a gente vai mostrar, a gente tem um aval da Natura, tipo, o que que a gente vai fazer com isso, né? Eu vejo, sabe, ainda mais as bandas próximas, como cada uma respondeu a própria Catavento. Eu vi uma mudança bastante, né, bastante específica de estética, né, de posicionamento também, a Musa Híbrida então, né, nossa, mudou demais, né, a Saskia também, né, tipo, ela era bem mais trip hop, assim, né, daí no disco veio um disco pesadão, assim, eu acho que um pouco também, assim, sabe, ah, tem uma marca ali, como que tu lida esteticamente com ela, sabe, porque é assim, quer provar que ela não te governa ou tu quer ir numa direção de, ah, não, vou comunicar com esse público também, né? Tu faz o que com isso, né? Para mim, assim, em relação a gente, eu não sei como cada um lidou, né, com isso especificamente, mas eu particularmente, eu acabei indo numa direção de tentar produzir uma estética que comunicasse mais, né? Uma mixagem, sabe, que tivesse um exemplo, desse para entender mais o que estava sendo cantado, por exemplo, sabe?
Mas assim, questão de até entrando mais no disco, estética e composição e tal, eu lembro que vocês estavam um pouco num dilema de lançar um disco feliz de alguma maneira num momento tenso do Brasil, assim. Era até uma dúvida que estava rolando. Eu queria entender como é que vocês processaram isso. Se as músicas se transformaram no meio do caminho, se o edital teve a ver com isso ou não, tipo, como é que esse produto final, agora que eu tô vendo, se relaciona com aquele medo, aquela incomodação assim que vocês estavam sentindo?
A gente tinha uma ideia já bem específica do que a gente estava pensando em fazer esteticamente antes do edital, né? Porque a gente já tinha gravado, assim, vamos dizer, uns 60% antes de fato o edital tá acontecendo, né, na vida da banda, assim. Em relação à estética, assim, eu penso que a gente teve mais uma vez, né, uma ideia bem mais, vamos dizer, vamos ver como é que pode dizer, nos termos mais de boa, assim, a gente teve uma ideia mais política, sabe? Uma ideia mais artística, sabe? Plástica, para a concepção do disco do que uma ideia mercadológica, sabe? A ideia política que eu digo não é uma ideia de bater numa tecla ideológica, assim, no sentido de precisamos denunciar tal coisa, ou tal coisa está errada, ou é um absurdo isso ou aquilo, ou devemos ser desse jeito. A minha ideia de estética política, sabe, e é o que eu pesquiso também, é uma ideia de estética fabulatória, que basicamente é assim, a criação de uma nova possibilidade de ser. Ainda que não se diga o que se pode ser. Isso só pode acontecer a partir de uma montagem de linguagem, uma montagem estética que não necessariamente aconteceu antes, entende? Então, assim, a política do projeto está na construção estética mesmo. Eu acho que se expressa dessa forma no disco, porque, assim, ainda que ele tenha uma mixagem que se propõe, né, a ser pop, no sentido de tem, né, uma ênfase na voz, é um lance mais limpo, né? Não é um shoegaze, assim, vai numa direção do pop. Ainda assim, tem um conjunto ali de misturas, de coisas ali, que, por exemplo, impede de dizer qual é o gênero musical. Isso resume tudo, assim. Por exemplo, assim, se a pessoa que gosta de indie, ou, né, ou uma playlist indie, a música ali da Supervão, ali, desse disco, ele tem muito beat, é muito. Ou tem muita cara brasileira para ser indie. Ao mesmo tempo, ele tem muita guitarra e muita percussão orgânica para ser música eletrônica. E ao mesmo tempo, ele é muito viagem, muito também relacionado com fruição plástica, assim, para ser uma MPB, sabe? Então, bom, só aí, né, tem um problema, sabe? Um problema nicho de mercado, assim. Por exemplo, a gente ainda tá numa playlist ali em BR, né? Que é uma playlist ali, por exemplo, no Spotify, que tem essa pegada de um pouco nessa direção. No entanto, né, ela tá ali, a música tá ali, mas, assim, é uma música, né? No geral, as coisas não entram, sabe? No geral, assim, não tem como. Eu fui depois do lançamento, eu fui observar isso mais na prática, assim. Por exemplo, o Bugarins, ele consegue uma inserção muito específica em playlist de indie, em playlist de música psicodélica, sabe? E daí o Supervão também é psicodélico e também tem coisas indie, mas não consegue uma inserção porque tem outras coisas que impedem isso, entendeu? É uma questão plástica, né? Ah, é isso que eu falei, sabe? É psicodélico, tenta trabalhar no sensorial, no sensível, entrar num inconsciente, né, através de várias coisas, só que ainda tá lá tentando, agindo com um beat de pista, sabe? Isso não é música psicodélica, sabe? Não é música, não pode ser dita música psicodélica. Bom, então é nesse sentido que é político, entendeu? Assim, bom, não se enquadra em nada, não é nem um gênero musical nem outro. A própria pessoa que ouve, né, ela também sofre essa diferença estética, né? Então, assim, daí ela tem que deixar de lado um pouco, por exemplo, se é uma a pessoa é indie, ela tem que deixar de lado um pouco algumas coisas da subjetividade indie para conseguir entrar ali. Se a pessoa gosta de música brasileira, ela tem que deixar de lado algumas coisas. Se ela gosta de música eletrônica, ela tem que deixar de lado algumas coisas. Por exemplo, assim, tem muita gente da música eletrônica que vem falar assim: "Nossa, os beats são muito massa". Só que o lance é que não dá para inserir numa pista porque tem muita voz, entendeu? Então, necessariamente, a questão se torna política nesse sentido, porque a política hoje ela é dada através da subjetividade, né? Por exemplo, no Brasil hoje é assim: tu é de direita, é uma pessoa de direita, é uma pessoa de esquerda. Ela vai para a subjetividade como um modelo. Agora, a mesma coisa da música. Tu ouve música indie porque tu é indie. Não ouve isso porque tu é aquilo. E daí, nesse caso, tu passa a ouvir não porque tu é alguma coisa, né? Ela é estranha nesse sentido, e daí, tipo, ela vai mais numa preocupação estética, política, nesse sentido, do que para uma preocupação mercadológica. Claro que existem outros tipos, né, de ação política, do tipo assim, uma música de denúncia, né? Por exemplo, assim, uma música, né, de mostrar uma realidade, né? Por exemplo, um rap do Racionais, né?
Sim, eu acho que a Supervão é muito mais. A Supervão tá indo muito mais por um caminho de criar uma realidade e buscar algo possível e propor uma nova conversa do que necessariamente registrar algo, assim. E aí eu queria falar de festa, assim, porque o disco fala disso, né? Quando eu. E olhando pra Supervão, olhando pra vocês, assim, como um todo, tipo, faz muito sentido tudo isso pra mim, porque, pô, eu sei. E acompanho desde lá de 2012, Ovos e Lhamas e Festa da Dá e tudo isso, tipo, muito importante que aconteceu, assim. Então, tipo, chegar agora, eu olho e digo assim, tipo, ah, é óbvio que o nome do disco é esse. E até dei uma risadinha quando vi o nome, assim, tipo. E aí eu queria tentar entender, assim, até daqui a pouco, tipo, do que tu pesquisa e a importância disso pro disco ou pra sociedade como um todo, assim, como é que tu vê essa junção de pessoas em festas, em, sabe, rolês assim. Qual a importância disso, tipo, pra gente, sabe? E, tipo, como isso influencia vocês de uma maneira geral, assim.
Eu acho o evento a coisa mais massa, assim. Eu acho a festa. Eu digo evento no sentido de que, né, a exposição, né, uma exposição de arte ou um evento cultural, né, uma sessão de cinema comentada, próprio ir no cinema, né, só ver um filme, e daí a festa é uma delas, né, é um desses eventos, assim. Eu acho que ele é muito importante no sentido de que às vezes a gente fica tendo uma experiência na internet, uma experiência, sabe, hoje em dia é muito difícil, né? Parece que o mundo é horrível, assim, sabe? Ele realmente tá com muitos problemas, né? Uma política tosca demais, né? Mas daí quando tu vai num evento presencial, sabe? Aí tu vai lá e vê as pessoas, né? Aquela pessoa que tu viu fazendo um post muito deprê, ela tá lá, sabe? Daí daqui a pouco tu vê ela rindo, sabe? Ela sorrindo, tu vê ela curtindo, vê ela dançando, fazendo algo assim, né? Daí tu vai tomando uma confiança mesmo no mundo, né? Da mesma forma como que, né, nesse processo vai se criando assim um território de acreditar mesmo, sabe? No mundo, sabe? Bom, tá uma merda, mas peraí, assim, eu tô vendo aqui que algo tá acontecendo aqui, as pessoas estão conseguindo sobreviver, se criou um espaço ali de vivência que é respeitoso, vamos dizer, né? Às vezes acontece, às vezes não, mas eu tenho visto que cada vez mais que esses eventos festivos culturais, eles têm muito ido nessa direção, sabe? É quase que um ensaio para a vida, assim, sabe? Vai lá assim, bota assim, não, precisa respeitar as identidades, seja as quais forem, né? Principalmente atenta para tu não desrespeitar as identidades que já sofrem preconceito geralmente no mundo, sabe? Cuida disso. Aí vai lá e as pessoas conseguem de fato na prática exercer isso, né? Isso é lindo, sabe? Isso é um ensaio para elas quando tiverem, sabe, numa fila da padaria ou coisa assim, não cometerem algum tipo de desrespeito, né, e tal. E para além disso, eu acho que o evento ele acaba sempre explicitando como que uma estética X não é pura, sabe? Agora eu tenho ido mais nas ravezinhas, né? E daí, primeiro assim, e eu vejo conhecidos assim, ah, não, mas eu não vou em festa rave porque é muito carão. Tem na subjetividade da rave a imagem, né, que se tem que as pessoas ficam lá fazendo carão assim, sabe, que elas não conversam, que elas vão toda assim, tu tem que estar tá com uma roupa X pra ir, né? Aí quando tu vai, tu vê que não é assim, entendeu? Quando tu vai, tu vê que tem lá assim, tem lá umas pessoas com roupa totalmente colorida e outras pessoas totalmente preta. Aí tem umas pessoas com umas roupas hippie e outras pessoas com umas roupas góticas. E daí tu, não, mas então sei lá, né, o que tá acontecendo. Daí daqui a pouco assim tu vê que tem um espaço que as pessoas vão lá e ficam sentado trocando ideia. E daí na imagem que se tem da rave é todo mundo lá, não tem conversa, não tem nada. Então daí quando tu vai no evento presencial, tu também vê assim, não, mas espera aí, assim, aquilo que eu achava tinha um purismo tal, ele não se justifica, né? Mesmo assim, mesmo em relação à própria música, sabe? A última que eu fui foi na Plano, do coletivo Plano, né? Eu tinha ido em outros, mas não tinha tentado assim especificamente música, né? E eu tinha mais tinha ficado mais com uma imagem assim, ah, é o lance é techno house. Aí quando eu fui lá, daqui a pouco eu vi assim, bah, na verdade tem aqui, ó, tá tocando uns beats de funk, sabe? Rolou até umas músicas com mais voz, assim, que pareciam muito música indie, sabe? Vai vendo assim, quando tu vai presencial, tu vê que não tem um purismo estético, sabe? Mas quando tu olha de longe, ele tem, sabe? Acho muito teria, assim, por exemplo, os eventos de rua, né? Fazia lá um tempo, mas quando eu fazia, eu tava mais dentro, não conseguia. Analisar tanto assim, né? Como agora, né? Depois de todos esses anos, por exemplo, assim, quando tu vai numa festa de rua, já tá lá nas dicas, né? Vamos dizer, o pessoal te dá assim, ó, no mínimo tu cuida do teu celular, entendeu? Simples, não te roubar no teu celular. Aí tu, quando tu vai, daí tu fica assim, pelo menos assim, mais desconectado dele, sabe? As pessoas não ficam fazendo stories o tempo inteiro, como acontece num show, por exemplo, num lugar fechado. Sabe? Num lugar fechado, num festival, um festival grande já diminui um pouco, né? Porque são muitas pessoas. Mas agora, assim, tu vai num lugar fechado, tu fica lá, assim, tu vê, assim, as pessoas que elas querem fazer stories, elas fazem. Elas querem ficar trocando ideia com alguém no WhatsApp, elas ficam trocando ideia. Agora, assim, quando tu tá numa festa de rua, por exemplo. Isso acontece bem menos porque tem ali assim, vamos dizer assim, uma certa insegurança, só que daí tu vê que daí essa certa insegurança naquele evento se transforma numa espécie de libertação da, sabe, do digital ali. Daí tu vai viver uma outra coisa, tu vai ver as pessoas assim, daí primeiro tu fica lá assim, né, tu não sabe o que fazer, né? Aí tu fica meio vergonha de dançar, mas aí daqui a pouco se tu ficar olhando as pessoas dançarem, aí tu vê que umas dançam de um jeito muito engraçado ou estranho, né? Aí daqui a pouco tu pensa assim, ah, se o Pinta lá tá dançando daquele jeito, sei lá, de repente eu danço também, ou, sabe? Então acho que é meio da coisa da experiência, sabe?
Muito foda, meu. E pelo que eu tô, assim, entendendo tudo que a gente conversou, e olha, é muito louco isso, né? Que a Supervão tá com essa estética e propõe essa estética totalmente plural. Daqui a pouco, essa estética de vocês, plural, vem justamente desse background de festa, assim, que vocês vêm vivendo há uma cara, assim, de observar, pô, as pessoas não são todas iguais. E aí vocês fazem um disco que traz esse nome, que traz uma coisa que não encaixa, mas que meio que devolve isso pra galera, assim, e te propõe uma junção, sabe? Tipo, quase que a missão escondida e não compreendida do Supervão é, porra, propor uma junção de pessoas que ela curtiu a parte indie do Supervão, com outro cara que curtiu o batuque, com outro cara que curtiu a não sei o quê, só que o que é, e propõe que a galera saia do digital, só que o disco tem essa capa totalmente bizarra e uma estética quase digital, que no fundo não é digital. Eu acho que isso, tipo, faz muito sentido. Eu acho que é quase uma missão escondida, assim, de juntar as pessoas. Faz sentido isso, mais ou menos?
É, eu acho que na verdade, sim, tu descreveu basicamente assim a é bizarro isso, mas a tese que eu tinha na dissertação de mestrado, entendeu? Tipo, foi depois de estudar várias coisas, eu cheguei assim nessa, bom, eu acho que isso daqui é uma estética a ser feita, entendeu? Mas é bem isso, e daí assim, o nome do disco, ele tem também esse conceito. Né? Tipo, faz parte, era primeiro assim, para mim tem quatro significados, né? Tipo, faz parte no sentido de, bah, a gente perdeu, sabe? A gente tá derrotado, mas faz parte, né? Tudo bem? Ah, não, nem sempre a gente ganha, né? No outro é, tipo, faça parte, né? Faça parte de algo, né? No mesmo jeito, assim, de faça parte de algo, como assim, tu faz parte de algo mesmo, tu quer ou não quer, sabe? Ninguém é especial, ninguém tem uma visão única, sabe, do mundo, sabe? É, sempre é relacionada com outras coisas, né? Essa ideia que eu tenho de subjetividade, né? Subjetividade como um modelo, sempre está repetindo alguma coisa, assim, sabe? Bom, né? Estava derrotado, outro faça parte, né? Outra faça festa, né? Faça party. Foi esse Y a gente botou lá para dar uma confundida, assim. E a outra daí essa é mais bizarra, né? Que é partido, em inglês é party. Então, mas não no sentido daí, assim, que eu acho, não era assim no sentido faça um partido, sabe? Mas de conectar com, assim, bom, se tem alguma, vamos dizer assim, uma subjetividade ideológica que está ali mais presente no disco, se tivesse outro, é com certeza a esquerda festiva, entendeu? O partido é esse, né? Então é esses, com essas quatro coisas, assim, né? Mas tu descreveu melhor ali, por um outro caminho ali. Mesma coisa da capa também, né? Foi isso, eu fiz uma colagem, e daí eu falei assim, ó, meu, o que vocês acham dessa ideia aqui? Daí os guri falaram assim, ah, trimassa. Eu falei, tá, mas eu acho que tem que ser uma foto simulando, fazendo exatamente essa coisa, para quando a pessoa vê, ela achar que é uma colagem, mas na verdade é uma foto. Só que daí tem alguns indícios de que é foto. Daí ela fica na dúvida se é foto ou se é colagem. E isso daí também é uma característica dessa estética da fabulação. Assim, não sabe o que que é real e o que que é fictício, né? É isso aí que eu tenho chegado na tese agora de doutorado. Existe uma prática, um paradigma, vamos dizer assim, que é o paradigma da fabulação. A fabulação, que era uma coisa assim lá do cinema, Deleuze, ele estudou a partir do cinema, né? O cinema de fluxo lá, Godard, Glauber Rocha e tal. Essa estética era uma estética da arte, assim, né? A minha tese é que essa estética chegou na praxis, né? No cotidiano, através da tecnologia digital. E daí, uma vez que isso aconteceu, a estética se dobrou sobre isso e produziu várias coisas. Uma delas é a fake news.
Ah, que
E a outra
loucura.
é a estética musical contemporânea, do Baco, da Luísa Alian, do Metametá, Baiana System.
O que tu tá me dizendo é que a fake news e o Baco e o Baiana System vêm do mesmo lugar. Assim, pode vir assim, sem te entrar nessa pira.
Não, não do mesmo lugar, mas tipo assim, estão no mesmo paradigma, entendeu?
Sim, pelo por causa da mesma, sei lá, junção de coisas do universo nasceram essas coisas, cada uma para um lado.
É que assim, a fake news, ela é uma mentira, certo? Ela é uma mentira, ela não existe base fatídica, né? Não existe concretude em dizer que o Lula come criancinha, né? Não existe base. Mas uma vez que daí se cria essa notícia, né? Assim, né? Se bota num template e começa a se replicar isso no WhatsApp, por exemplo, né? Essa coisa, ela produz um efeito. E o efeito é qual? Nossa, a esquerda é horrível. Então eu tenho que votar na direita. E é tão concreto que daí elege um presidente, entendeu? É um efeito concreto. Criou um povo de direita que odeia o PT. Ela fabulou um povo. Aí, por exemplo, o Baco, ele vai lá e fala assim, ó, vai lá e pega naquela música lá, Minotauro de Borges, ele vai lá e fala assim que querem fazer uma estátua para ele no Louvre. Os museus estão à procura do mármore negro para botar ele, fazer uma estátua dele. Ele vai lá e ele se coloca no mesmo patamar do Basquiat, entendeu? E ao mesmo tempo da Nike, fala do Usain Bolt, fala de marcas. Mas, cara, a coisa que mais fica assim para mim, que eu não consigo aceitar quase, é assim, ó, o cara vai lá e pede desculpa pro Jay-Z, velho. E depois ele ganha o clipe do Jay-Z, entendeu? Ele ganha o prêmio do Jay-Z, tá ligado? Então, assim, ele vai lá e fala um monte de coisa que não tem base no real, entendeu? Ninguém tá procurando mármore negro para fazer uma estátua do Baco. Ninguém queria, assim, dizer que o Baco ele era o cara mais fodido que tinha, entendeu? Ou que, tipo, a raça negra é a coisa mais foda que sem Deus. Pelo contrário, a coisa no Brasil é que existe o preconceito racial. No entanto, é quando ele produz essa imagem, né? Ela é uma imagem ficcional. Só que daí é uma imagem ficcional tão forte que ela parece verdade, que daí daqui a pouco as pessoas começam a entrar no teto. E daí começa a ver um avesso, entendeu? Ele é parte, né, dessa fabulação, que é várias, né? Por exemplo, dessa valorização da raça negra, por exemplo, né? E daí, tipo, né, felizmente isso está começando a funcionar, né? Tipo, a ação política, então, deixa de ser assim, ah, precisamos denunciar o racismo, né? Para, tipo, produzir o valor sabe, do negro, sabe? É diferente, né? É um modo diferente, né? Ainda não é que tente resolver, vamos dizer assim, o um mesmo problema, né? Que é o problema do racismo. Então, por exemplo, assim, nesse sentido, o Baco vai lá e fabula, né? Uma coisa que daí se começa a ter efeito real, mas daí tu vê que, assim, ó, a gente falou no nível conteudístico, né? Falou assim do conteúdo, ele vai lá e fala essas tais e tais coisas, né? Mas daí dá para pensar também no nível da forma. Por exemplo, o Baiana System, daí, né? Falando da forma. Uma coisa que é tida, né? Vamos dizer assim, é um preconceito, né, musical, né, em relação à forma, é que, por exemplo, o Arrocha é uma coisa brega. Tipo, eu, inclusive, fui num congresso lá e um pesquisador de Salvador veio me relatar, apresentou um trabalho que falava basicamente assim: o Axé e o Arrocha, eles são meio que da mesma época, a sua criação, né, sua emergência ali. O axé, ele se desenvolveu e foi tido como uma coisa especial, uma coisa massa, entendeu? Virou uma coisa cool na época, sabe? Uma coisa assim que, nossa, eu preciso ir dançar o axé, entendeu? E o arrocha se transformou assim, nossa, sabe? Uma coisa de sofrência. Uma coisa que, assim, não, é só assim para aqueles bar mais brega que tem, entendeu? Só as pessoas brega total que gostam disso. Aí o que que acontece? Vai lá o baiano, ele é de Salvador, né? Ele podia pegar o axé, né, e misturar com o rock. Mas daí o que que ele vai lá e faz? Ele vai lá e pega o arrocha e mistura com o rock. E o afoxé, então. O Ijexá. O Ijexá é um ritmo que, bom, ele tem uma importância, né, na cultura brasileira. Assim, os historiadores, né, da cultura brasileira, bah, não, o Ijexá é foda, sabe? Só que, assim, se tu mostrar para uma pessoa aí, entendeu? Assim, por exemplo, vamos dizer, 10 anos atrás, se chegasse e mostrasse para um índio, o Ijexá ia falar assim: ah, isso aí, esse troço aí lá do fundo do Brasil lá, não me vem com isso, entendeu? Ou se tu chegar e mostrar uma música de terreiro, ele vai falar assim: cara, nada a ver, isso daí é coisa, isso aí é religião, não tem nada a ver. Aí vai o baiano, entendeu? E pega o Ijexá e mistura com o bagulho, entendeu? E daí daqui a pouco, meu, as pessoas começam assim: bah, mas que massa, né? Nossa, cara, isso aqui é massa, velho. E daí daqui a pouco o índio, ele começa a ir no terreiro. Então formou um povo, entendeu? É uma fabulação de uma coisa que não existe através da forma. Tipo assim, quem gosta de índio, ouve índio. Bom, mas daí vai lá o bicho lá e bota um índio com Ijexá, com música de terreiro, metá-metá, entendeu? Metá-metá, não é música noise, indie, vamos dizer, né? Pra deixar aí e com música de terreiro, é isso. Aí daqui a pouco os índios estão indo no metá-metá. E daí daqui a pouco os índios estão pelo menos respeitando o terreiro. E antes eles eram tipo: não, mas isso daí é, isso daí, vamos dizer, o um índio branco, sabe? Preconceituoso. Daqui a pouco ele fala assim: não, mas isso aí é música isso aí é música de negro. Preconceito, né? Aí daqui a pouco ele começa a ir no metá-metá. Daí daqui a pouco ele vai lá e ouve uma música de terreiro e pensa, né? Ah, não, isso é música de terreiro. Ele sabe o que é. No mínimo, ele sabe o que é. E daí ele começa a respeitar. Daí, isso aí já é uma fabulação através da estética musical. É isso que É isso que a gente tentou. É isso que a gente tentou fazer no disco, sabe? Tem o samba rock ali. O samba rock é a coisa mais mal vista que tem, cara. É a coisa mais assim. É muito tosco o samba rock. As pessoas acham o samba rock muito tosco. Quando elas ouvem Jorge Ben, elas não admitem que é samba rock. É samba rock. Porque quando elas falam samba rock, elas pensam no Jorge Vercillo. Aí vai lá, a gente pegou lá o samba rock e botou numa música junto com música psicodélica. Aí se funcionar ou não funcionar é outra coisa, entendeu? Se produzir um povo, né? O povo que eu digo assim, é uma galerinha, entendeu? Produzir ali um efeito assim, umas 10 pessoas ali, e passa tipo assim, não, mas peraí, não. O samba rock também tem o seu valor. Ou daí assim, misturar teto de escola de samba com um técnico, sabe? Uma coisa que o Teto Preto faz, né, também, assim. Mas aí, a princípio, o Pinta que vai no gosta de técnico, ele não gosta, né, de Sapucaí, né? Ou de samba, ou roda de samba de rua, né? Não gosta. Aí daqui a pouco começa a fazer, daí daqui a pouco, né, começa a misturar esteticamente, né, a forma, né, das coisas, daí daqui a pouco a pessoa começa a respeitar. É no sentido, é quase assim, ó, sabe, tu fala, se a gente pensar isso, não é nem no sentido assim do gostar ou não gostar, né? É assim, se a pessoa sabe o que é a coisa, ela já tem um sentido sobre a determinada coisa. Às vezes as pessoas simplesmente não conhecem, tá ligado? Aí houve um estranhamento, assim, tipo, ah, não, isso daí é. Ah, não, estranho, nada a ver. Agora, se ela conhece, mesmo que seja um rastro do conhecimento, né? Do tipo assim, o baiano vai lá e toca o arrocha, né? Vai lá e bota o arrocha lá pra dentro. Aí, ou o Jexá. Aí quando a pessoa. Daí daqui a pouco a pessoa tá sentindo no corpo um ritmo do Jexá ou do arrocha. Ela começa assim, ela começa a dançar aqui, ela vai. Aí daí quando ela ouviu um arrocha, dela vê que é o mesmo. Aí ela no mínimo vai saber assim, bom. Ah, isso daí parece o baiana. E tipo, é assim que eu dancei no baiano, então, tipo, é assim que eu posso dançar. Ela começa a ter outro teto sobre o lance.